Sessão de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Agradeço a presença de todos os colegas vereadores, uma saudação especial ao nosso vice-prefeito, Neri, que veio fazer algumas explicações a respeito do seu trabalho junto, aliás, com o presidente do Comude. Também ao senhor Antoninho, que mais uma vez nos dá honra pela presença. E também ao Neri e toda a sua família hoje, então é uma satisfação recebê-los. Nossos assessores também que nos auxiliam nesta noite. Para iniciarmos, então, eu convido o vereador Darley para que faça a leitura da Bíblia.
Leitura do livro do apóstolo Mateus. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavras do Senhor.
Como é de acordo, entre os vereadores da casa, fica dispensada a leitura da ata número 1306/07 do dia 7 de maio de 2007. Então, sendo dispensada a sua leitura, coloco a mesma em discussão. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a ata vai à votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 07 de 2007. Senhor Presidente, encaminhamos à consideração desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1224, de 14 de maio de 2007, que fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Pelo projeto de lei número 1224, estamos propondo um reajuste do valor referencial básico atual de remuneração mensal dos servidores públicos municipais, que de 261,73 passará para 272,20, enquanto que este reajuste do valor preferencial básico atual do magistério, que de 388,41 passará a 403,95 a partir de 1º de maio corrente. O referido reajuste do valor referencial básico atual dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal se deve à reposição salarial legal em decorrência da alteração do valor do salário mínimo nacional, que foi calculado levando-se em conta a reposição da inflação anual de 2,96%. Conforme o IPCA calculado pelo IBGE, mais um ganho real de 1,04%, a ser repassado em parcela única de acordo com as condições financeiras atuais e que o município tem condições de suportar. Sendo que tínhamos no momento, e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e a aprovação dos projetos de lei em questão por parte desta Câmara Municipal, colocando-nos à disposição deste Legislativo para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de maio de 2007. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1224, de 14 de maio de 2007. fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado em R$ 272,20, a contar de 1º de maio de 2007, o valor referencial de remuneração mensal de que se trata o artigo 23 da Lei 453, de 8 de dezembro de 1990, para os servidores públicos municipais. Artigo 2º. Fica fixado em R$ 403,95, a contar de 1º de maio de 2007, o valor referencial de remuneração mensal, que se trata o artigo 21, parágrafo 1º da Lei número 1091, de 19 de novembro de 2003, para o Magistério Público Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de maio de 2007. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 101, de 14 de maio de 2007. Fixa os novos valores do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Valdecir Villani, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio dos vereadores em conformidade com a reposição anual de 4%, concedida a todos os servidores municipais em R$ 1.079,26, em parcela única a contar de 1º de maio de 2007. Artigo 2º. O presidente da Câmara continua recebendo o valor do subsídio acrescido de 50%. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2007. Valdecir Villani, vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 102, de 14 de maio de 2007. Fixa os novos valores do subsídio dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Valdecir Villani, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual de 4% concedida a todos os servidores municipais em R$ 1.714,93, em parcela única a contar de 1º de maio de 2007. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2007. Vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 103, de 14 de maio de 2007. Fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Valdecir Villani, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o novo valor do subsídio do prefeito em conformidade com a reposição anual de 4% concedida a todos os servidores municipais em R$4.900,66, em parcela única a contar de 1º de maio de 2007. Artigo 2º. O vice-prefeito continua recebendo 50% do valor do subsídio do prefeito. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2007, vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores.
Não havendo mais matérias, vou saudar então a presença do nosso amigo Renato, também, né? Esqueci o nome agora, né? Também que sinta-se à vontade no nosso meio. Convido a secretária Francelina para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar durante o espaço do pequeno expediente. Concedo a palavra ao vereador Júlio.
Meu primeiro boa noite a todos, ao presidente Valdecir, aos demais colegas vereadores, uma saudação ao nosso vice-prefeito Neri e a todas as pessoas que nos dão essa honra de assistir a nossa sessão. Eu gostaria de colocar duas coisas, até para lançando um ponto futuro para que se gerasse discussões posteriores, se caso houver necessidade. Pessoal, o primeiro ponto é o seguinte, eu volto a bater de novo naquela minha situação quando eu iniciei agora o meu primeiro este mês, né? Que é a situação da violência. Algo que nos preocupa muito a nível do Brasil, Rio Grande do Sul e Pujuçara não é diferente, porque a gente vive numa comunidade boa, né, pacata, tranquila, mas a gente, como legislativo, também tem que ter essas preocupações, principalmente em casos que venham a acontecer, que nem aconteceu essa semana, infelizmente, com aquele menino. Então, isso nos preocupa, né? É um caso difícil, complicado, e a gente não pode deixar isso aí também de comentar e de falar, porque a gente também tem filhos e filhas e sabe o que pode acontecer. Por mais que se trabalhe no legislativo, nas escolas, nas famílias, em qualquer outro local, então eu andei procurando essa semana o Conselho Tutelar, né? Estive ali falando com a Náudia ali, tomando alguma ideia de como que está a ação do Conselho Tutelar, até para poder discutir com vocês e vocês poderem contribuir comigo, né, nas ações onde envolve jovens e adolescentes. E a gente vê reportagem na televisão, em todos os momentos, né? Às vezes o Conselho Tutelar pretende realizar algum ato, alguma coisa, mas não consegue realmente ter o êxito daquilo que se propõe. Então, casos como esse, realmente, eu acho que se faça justiça, como outros também, né? Infelizmente, acontecem nesse Brasil, que é imenso aí, mas são coisas que a gente não pode deixar de passar, porque é uma questão que envolve a nossa sociedade e a nossa sociedade pujuçara. Sendo um município pequeno, como vou dizer, mas, infelizmente, isso pode nos atingir, e que se faça justiça, né? Deus está julgando, porque realmente nós temos que trabalhar que a comunidade realmente se fortaleça, né? Uns me diziam assim, voltamos naquela questão da iluminação também, né? Me diziam sim, tem ruas que são muito escuras, e então isso propicia realmente que aconteça algumas coisas às vezes, né? Mas volto a dizer, eu acho que se as famílias realmente se preocuparem mais, a sociedade em si se preocupar mais com isso e abrir discussão, nós vamos realmente conscientizar mais as pessoas, né, a pensarem realmente o que eles querem, e principalmente quando envolve crianças menores, neste caso. Outra coisa, hoje, por exemplo, eu peguei uma fala do Lazer Martins, a questão do álcool, né, da bebida, questão da prostituição também. São várias coisas que a gente não pode deixar fora, pessoal. E a gente tem que dar pinceladas, assim, abrir discussão, porque não é por ser pejuçar em qualquer lugar que isso não vai ocorrer. Né? O incentivo às crianças menores a beber também, menores de idade. Né? Existe uma estatística, os colegas até devem ter visto, que a imprudência realmente está matando as pessoas, os jovens, os adolescentes. Né? Mas existe também uma psicopedagoga e psicóloga que ela comentou que realmente esta educação começa desde pequeno. Com os 9, 10, 11 anos que temos que educar esses jovens e realmente saber, né, beber, saber o que é bom para eles, né, procurar esse trabalho. Então, isso são coisas que realmente nos preocupa muito, né, porque eu volto a dizer, a sociedade aí, pensar é um lugar muito bom, né, só que a gente tem que estar preocupado com isso, né, e que cada um faça a sua parte realmente para tentar ajudar da melhor maneira possível. O outro pedido, presidente, que de repente o senhor tem algum conhecimento, é a respeito daquela calçada. Me parece que o senhor foi olhar, se eu não me engano, alguém me disse, aquela calçada do prédio novo da escola municipal, que ele tá complicado lá, né? Existe uma, talvez através de uma ação, não sei o que vão fazer, daquela empresa que fez, até o diretor estava antes aqui para representar a escola, né? E estava nos comentando comigo e com os outros demais vereadores que estavam ali, da situação, e realmente agora é um período de chuva, é perigoso, está coberto com uma lona, com pedras, e depois a gente tem que prevenir realmente uma ação simples para poder arrumar aquilo ali, para não evitar problema depois para a própria escola. Chega um menino cair, quebrar um braço, acontecer alguma coisa, quem vamos responsabilizar? É um ato simples que a gente pede realmente que nós trabalhar junto nesse sentido de cobrar, né? Mas para realmente a gente resolver esse problema ali, porque vai passando dia e dia e a escola já está pensando, conforme o próprio Valmir disse, né, o diretor, eles mesmos comprar alguma coisa e pagar para alguém fazer para eles poderem terminar, porque eles estão muito preocupados realmente que pode ocorrer uma coisa perigosa para os alunos. Tá? Obrigado, presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, eu convido a secretária para que colhe inscrições de quem deseja se manifestar no período do grande expediente. Passa a palavra ao vereador João Martins.
Saudar primeiramente o presidente Valdecir Villani, os demais componentes da mesa principal, vice, secretária, os vereadores, colegas, todas as bancadas, ao vice-prefeito Nery Mioso, que hoje se faz presente, mostrou-se uma explanação a respeito do Comude, de um plano de pró-desenvolvimento do Noroeste Colonial, e aos nossos assistentes, ao Antoninho Botega, conhecido nosso, muito mais conhecido, digamos, nas nossas sessões da Câmara, que tem vindo quase que em todas, ultimamente, ao Nery, sua família, sua esposa, sua filha, também a Marilene e ao Renato. Sejam bem-vindos em nosso meio. Sempre é uma alegria quando temos a casa cheia, quando temos os nossos munícipes aonde podem verificar um pouquinho, podem ver um pouquinho do que é o trabalho da Câmara de Vereadores. Um trabalho bastante oculto, um trabalho onde não tem, onde numa sessão normal não se tem muitos projetos, muitas indicações, mas a gente está aí sempre defendendo indicações que são pelo bem comum da comunidade, e essas indicações elas variam e são em todos os setores, e temos, assim, podemos dizer, bastante indicações que estão guardadas com o prefeito, com seus assessores, esperando o momento para serem realizadas. Então, é muito importante, eu sempre digo isso, a participação da comunidade, que vocês possam levar uma boa imagem da Câmara de Vereadores e possam trazer mais pessoas à nossa sessão cada vez que vier. Sinta-se bem à vontade, essa é a sua casa. Só gostaria de falar um pouquinho a respeito dos projetos de lei do Executivo que entram hoje e os projetos do Legislativo também, são três, Legislativo e do Executivo, onde tivemos hoje pela manhã, alguns vereadores puderam se fazer presente, outros por já terem com certeza assumido um compromisso anteriormente, não se fizeram presente na reunião convocada pelo Poder Executivo para todo o funcionalismo público, os vereadores. Então estamos a par, através da explanação que o prefeito nos colocou, e nós não éramos desconhecida para nós todo esse o desenvolvimento daquela reunião. Eu dizia naquele momento, até algumas outras pessoas, de que muitas ações elas devem ser conversadas, devem ser analisadas bem antes de acontecer. E se a gente vê de que é melhor tomar algumas iniciativas antes que as coisas fiquem pior. E o prefeito tem algumas medidas, algumas duras medidas que estão sendo tomadas, e com certeza muito mais deverão ser tomadas em todos os setores da administração, educação, saúde, obras principalmente. E é em função do baixo índice de arrecadação, do baixo ICM, que hoje ele planilhou, nos colocou. Então, mas que fosse refletido por todos os vereadores, os que não puderam ir, que tomassem, ficassem atentos a tudo isso que vem acontecendo. E com isso, obviamente, que foi uma reunião preliminar, onde o prefeito nos trouxe a notícia de que aonde repassaria 4% ao quadro de funcionalismo. Uma reposição de 4%. Somos favoráveis, com certeza, votaremos a favor desses 4%. E o prefeito, na oportunidade, relatava de que está na média da região, e mais pessoas, se não me falha a memória, a vereadora Deja, na oportunidade, usou da palavra, e é o mesmo pensamento, me permite assim, vereador, é o mesmo meu pensamento, de que realmente não se questiona os 4%, porque não é só a classe pública, só os funcionários públicos que estão passando por problemas financeiros. É o setor agrícola, é o setor comerciário, é os empresários, é todos. E de que, para mim, dizer de que é a média da região, das prefeituras da região, eu conheço, sou sabedor, tenho números, porque já fiz essa pesquisa como presidente da associação, tenho esses números guardados. Nós somos, sim, um dos menores valor referencial do funcionalismo público. Então nós temos hoje um salário bastante defasado, e o que teríamos que fazer, sim, o prefeito teria que urgentemente atualizar esses valores, mexendo, quem sabe, na lei do servidor público, né, vereadora, para que esse referencial ficasse um pouco mais alto. Então aí sim resolveria, acredito, em partes. E aí não estamos aqui culpando a administração unicamente, vice-prefeito. Dessa administração, a gente sabe que isso vem de longa data, vem de outra gestão também. E é uma bola de neve, só que o funcionário está aí, nós somos de carreira, o funcionário de carreira, eu digo nós, porque também sou funcionário, mas aqui falando como vereador, nós somos passageiros, como vereador, como prefeito, como vice, e o funcionário fica. E ele tem seu plano de aposentadoria, e a mesma crise que o prefeito enfrenta aqui nos cofres públicos, na casa, não é diferente na casa de cada um. Então, que fosse olhado um pouco mais nesse sentido, que fosse feito esse o básico, que fosse pensado mais no básico do servidor público, quem sabe, reduzindo um pouco DCCs, FGs. Com isso resolveria um pouco e teria como dar um pouco mais de avanço. Também gostaria de parabenizar e justificar aqui que não pude participar por motivos de doença, não estava em condições, tempo estava também bastante complicado, não participei do rodeio, não estive presente. Vereador Gustavo, que é representante do Ronda Gaúcha, que juntamente com o CTG promoveu este evento. Não fui na sexta-feira e no sábado à tarde, achei para ir no domingo e no fim, com chuva, a gente não pôde fazer presente, mas parabenizo essas duas entidades na tua pessoa, que mais uma vez levaram o nome de Pejuçara, trouxeram um público razoável para Pejuçara, e só não foi e maior em função da temperatura, em função do tempo. Mas estão de parabéns, a gente já ficou sabendo que foi um grande êxito. E, presidente, que possa seja enviado uma moção de congratulações a essas duas entidades promotoras deste evento. Também gostaria de aproveitar aqui dizer de que até hoje, desde mais ou menos uma semana, a gente pega em todos os jornais, na TV, rádio, sobre a visita do Papa Bento XVI, e a gente é só isso que se ouve nos últimos dias. Mas assim, de certa forma, algumas coisas assim eu gostaria de dizer, de que vi com muita tristeza algumas coisas que aqui no Brasil se tenta maquiar, se tenta esconder, e não podia deixar de falar, porque é uma coisa assim que está aí aos olhos de todo mundo. Em todas as cidades a gente sabe que tem pessoas humildes, pessoas mal vestidas, pessoas passando fome, mendigos, e que foi uma equipe especializada justamente por onde o Papa estaria, por onde ele passaria, recolhendo essas pessoas como se fossem animais, e muito mais do que animais, como se fossem objetos que não tivessem valor nenhum, e levado para um certo local, escondendo essa realidade do Papa. Eu acho que deveriam ter feito ao contrário, ter trazido, ter colocado na primeira fila de bancos, junto, próximo ao Papa, para que ele pudesse abençoar e dar uma condição digna perante Deus, perante sua fé, suas bênçãos para o nosso Brasil. A gente sabe do que acontece, da maneira que está, E nós não podemos ficar escondendo, maquiando todos esses problemas que nós temos. Então, isso me frustrou bastante. A imprensa mostrou, não durante a visita, mas hoje, quem assistiu, quem viu as reportagens, acho que foi frustrante tu ver assim, logo após ele, a saída dele, liberando as pessoas, esses que estavam até então, que passaram 3 dias, onde ouvi um mendigo, um cidadão que dizia, foram 3 dias como nunca. Para eles foi alegria, não por ter vindo o Papa, por ter recebido uma bênção, mas por ter sido muito bem tratado, tiveram casa, comida, foram muito bem tratados por lideranças, por aquele grupo de pessoas que estavam cuidando. Então, somente é um desabafo assim, que eu vejo, que a classe humilde, ela deve ser, sim, valorizada. A gente sabe que para não, a imprensa internacional estava toda aí, e quem sabe-se lá por quê, por que motivos, isso não poderia, né, ser mostrado para fora do nosso país. Mas a nossa realidade era essa. Acho que deveria, sim, ter sido feito diferente. De momento, seria essa, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e conceda à vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimentar o presidente da mesa, em seu nome os demais componentes da mesa, colegas vereadores, vice-prefeito e presidente do Comude, demais visitantes que se fazem presente hoje nesta casa. Como já disseram os outros vereadores, é de suma importância que a comunidade participe mais da Câmara, para que possa levar para suas comunidades, o desempenho dos seus vereadores aqui no Legislativo. Inicialmente, quero me reportar as matérias que passam pelo expediente hoje, e acredito que o grande debate hoje seja voltado para a reposição salarial da classe dos funcionários públicos municipais, até porque é um anseio e já vem sendo discutido há mais dias na comunidade, e em especial pelos servidores, que vêm esperando essa reposição salarial. E hoje a gente teve a oportunidade de ouvir. Até a proposta era a seguinte, foi o Sindicato dos Funcionários Municipais que tinha conversado com seus associados e teríamos nos proposto a nos reunirmos para discutir os nossos anseios, as nossas reivindicações e trazer junto ao Poder Executivo. E eu, pessoalmente, vim até o Executivo e coloquei para ele dessa nossa ansiedade. E disse para ele também que gostaria que ele fosse, né, para ouvir de viva voz os anseios dos seus funcionários. E aí hoje, para minha surpresa, né, saiu a reunião, né, e ele até chegou a colocar lá que tinha sido indicado até pelo Sindicato dos Funcionários, né? Mas, na verdade, a gente não conseguiu colocar para ele os nossos anseios, porque ele foi assim com uma cartilha bem pronta, né? Com tudo aquilo que já vem sendo dito desde o ano passado, né? E isso é uma coisa que preocupa nós enquanto Câmara também, né? E enquanto funcionário. Porque é aquela coisa que foi dito, né, que se existe essa relação de falta de recurso, né, eu acho que tem que existir uma discussão mais profunda na busca de alternativas para essas soluções. E aí eu quero me colocar neste patamar junto com os demais vereadores, e eu penso assim que nós, enquanto Câmara, e neste momento eu estou exercendo essa função, que nós acompanhamos muito pouco, as receitas e as despesas que o município tem. Nós desconhecemos muito isso. E isso nos leva, assim, a acreditar muito, porque a gente desconhece. E quando o prefeito hoje falava, por exemplo, em números e siglas, né, eu ficava assim, bastante preocupada, até porque para nós, que já temos até uma certa trajetória aí no serviço público, e mesmo assumindo esporadicamente a Câmara, a gente até tem um conhecimento mais profundo, mas a maioria da classe dos funcionários desconhecem essas siglas. Eles não têm condições, né, de acompanhar essa numerologia do que é colocado. Na verdade, a gente estava lá mesmo para saber quanto é que a gente ia ganhar de aumento. Era esse o objetivo da vinda, né? Era para saber disso. E aí eu penso assim que nós, enquanto legislativo, se a nossa função é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, nós temos a obrigação de saber mais quanto vem, da onde vem e para onde vai. Essa é a nossa função. É para isso que é constituída a Câmara de Vereadores. Essa é a nossa função, e eu acho que isso nós temos que fazer mais. Para que quando surjam problemas, a gente tenha, né, fonte para saber. E saber responder essas questões, não só nessa questão salarial, mas também outras questões que envolvem os recursos públicos do nosso município. E eu vejo assim que, quando se fala, por exemplo, em reposição, a gente não pede aumento, né? Os funcionários não pedem aumento, os funcionários pedem reposição das perdas, daquilo que vem se constituindo. E quando o colega João dizia aqui de que não podemos culpar esta administração, concordo plenamente com ele, e vejo, né, que isto vem de longa data. E até eu pedi para que a Síria fizesse um levantamento aí no setor de pessoal, pedido meu particular, e pedi, ela me atendeu. Então, ela me deu assim, essa perda que a gente vem tendo assim, a cada ano. E só no ano de 2006 deu 34% de perda em relação ao salário referencial dos servidores e ao salário nacional. Porque dentro de cada padrão, né, tem o seu índice. E aquilo que se discutia hoje é a grande verdade. Não era os 4%, 5%, 10%. Né? Mas é essa questão de que se vem perdendo a longa data, né, nessa questão do salário básico do funcionário ser muito baixo. E nós sabemos que isso é uma discussão que precisa ser iniciada. Que precisa ser iniciada, porque não vai ser num ano que vá se concretizar isso. Então, até a gente, muitas vezes que tem vindo ali conversar com o prefeito a respeito disso, né, a gente coloca para ele, né, dessa possibilidade de se começar a discutir, de começar a discutir essas questões. E hoje, quem estava lá viu que ele até quis me puxar na orelha quando eu disse, né? Ele me disse que não, quando eu coloquei essa questão hoje lá, e ele me disse assim que não era o momento, por causa da crise, né, que não era o momento da gente pensar em discutir, por exemplo, a questão do salário básico do servidor. Mas eu vejo que esse é o momento, sim, porque com certeza é na crise que a gente vivencia é que a gente busca a alternativa para a solução dos nossos problemas, tanto para nós quanto para ele, como administrador público. Porque eu penso que você trabalhar com um funcionário descontente não é produtivo, nem para os funcionários e nem para o administrador. Então, eu acho que o diálogo é importante, é fundamental, é necessário que a gente dialogue, que a gente discuta, que a gente converse sobre isso, mas a grande verdade é essa. O que precisamos urgentemente fazer é que cada setor se organize e se crie, né, uma comissão para começar a se estudar essa questão do salário básico, que eu vejo assim como a grande solução para o problema. Que, uma vez atendido essa reivindicação, acho que com certeza a maioria dos funcionários vão se sentir mais valorizados e produzir bem mais. E eu penso que, na discussão de melhoria, de qualidade de serviço, para atender a população do município, eu penso que tudo isso se perpassa pela educação. É uma questão cultural. A educação eu vejo como ponto de partida para todos os outros segmentos. Se nós não tivermos educação sólida, com qualidade, com certeza nós não vamos ter como enfrentar os problemas que o professor Júlio, aqui como vereador, colocava na pauta hoje, a questão da violência. Do que se gera a violência? A falta de cultura, a falta de conhecimento, a falta de educação, a falta de oportunidade. É daí que se gera a violência. Então, nós precisamos, sim, pensar em qualificar os nossos espaços na educação, na saúde, no serviço público, valorizar os recursos que não são do município, mas que são da população, e investir na única bandeira que nós acreditamos que seja o grande caminho, que é a educação. E a moralização do serviço público é fundamental. Hoje, para a minha tristeza e a minha insatisfação, a gente via no Jornal do Almoço, não sei se vocês acompanharam, das pessoas que se valem de um cargo público para adquirirem bens, agraciarem os seus familiares com funções dentro do serviço público e que, na verdade, não o fazem. Então, eu vejo que isso também é uma questão educacional. Isso também perpassa pela educação. Porque o serviço público, nós temos que ter consciência de que exercer uma função pública é de grande responsabilidade. E que nós não estamos lidando com recursos próprios nossos, mas nós estamos lidando com recursos que são de todas as pessoas, que depositam confiança nos seus administradores para que o usem da melhor forma e que isso reverta em benefício das pessoas, dos moradores das suas cidades, que se reverta isso em qualidade de saúde, que se reverta esse recurso na educação, nas obras, na habitação, e que não se desvie para familiares que se usam esses recursos para se promover. E eu vejo assim que a função do administrador público, ela é complicada, porque você precisa usar da moralidade para poder administrar. E o moral vem junto com a educação. Isso é inato da educação. É pela educação que a gente consegue moldar essas pessoas. E que essas notícias, né, que a gente até nem gostaria de comentar, mas eu acho que a nossa função também é fazer essa análise. E que tenhamos nós, aqui no nosso município, né, pessoas com boa índole e que não o façam em nenhum momento, nenhum desvio das suas funções, né, e que administrem pensando no bem do povo. Queria também me reportar um pouco sobre o aniversário do município de Pejuçara. Sabemos que o nosso município tem história e já há muitos anos, né, vem fazendo atividades referente à sua história. E vejo com tristeza que parece que a crise abalou tanto o nosso município que nenhuma atividade foi feita no dia do seu aniversário. Mas nós deveríamos pensar, sim, de que tem muitas atividades que não envolvem nenhum recurso financeiro e que poderiam ser feitas no dia do aniversário do município. Sabemos que existe a contenção de despesa pelo Poder Executivo e mesmo por todos os setores, atendendo a um pedido do prefeito, mas acredito que o município, como um todo, merecia, sim, ter uma oportunidade, né, de congregar a sua história com as demais pessoas que moram aqui. Nesse momento era isto. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, uma boa noite a todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores, nosso público que nos assiste aí. Então, a gente também soube do fato ocorrido aí com aquele rapaz, onde acho que abalou a comunidade aí. Mas também sabemos onde a nossa administração aí apoia e corre atrás de recursos, onde podemos ver, até comentando com pessoas, onde com a vinda daquele casal de brigadiano, conseguimos até afastar bastante nossos roubinhos que davam na cidade, pequenos roubos, anarquias, onde eu acho que foi feito um trabalho junto ao governo Rigoto, não foi buscado esse casal, com muita correria, muito esforço, mas então, por esforço, eu acho que o prefeito e o vice estão de parabéns também, onde eu tenho o conselheiro tutelar, que meu pai não faz parte, e a gente acompanha o serviço tão mais de perto. Eu acho que o conselheiro tutelar também está se esforçando ao máximo, onde nós comentávamos nesses dias que eles fazem serviço além do que era para ser feito. De noite, chega de noite, não tem hora, o pessoal, onde foge sua filha, onde seu filho foge, a prefeitura disponibiliza auto. Já muitos casos foram em Cruz Alto, Juí, Panambi, atrás desses menores, onde fogem de suas casas. Então, acho que o pessoal do conselho também, em todo isso, está de parabéns, onde se esforçam. Claro que a gente fica chateado, assim, por ouvir com a cidade nossa, Cidade da Paz, onde volta e meia dá um caso mais grave. Mas isso é a realidade hoje em todo o mundo. Eu acho que a gente tem que se unir forças aí também para tentar sempre o melhor. Também sobre o aumento salarial, acho que eu digo uma atitude corajosa do prefeito, onde nós comentávamos esse dia numa reunião interna aí do partido, onde vamos ter que contenção de dívidas. E eu acho que a crise está aí, veio forte, e mesmo com toda essa crise, de mais 4% de aumento. Claro que a gente, eu acho que funcionário bem pago, você valoriza mais, né? Mas isso, que nem falava o vereador desde, o vereador João antes, vem de longa data. Eu acho que não é fácil, um ano, dois anos, três anos, botar isso em dia. Mas tentando sempre pelo melhor também, a gente aí sabe da situação, mas também temos que pensar em adiante. Eu acho que com contenção de dívidas, aí ano que vem, aumento de receita, acho que mais um reajuste, onde a próxima administração, em 4 anos ou 2 anos, poderá deixar o salário na altura. Também, então, a gente aqui dá os parabéns ao Piquete Ronda Gaúcha, mas não faz parte, ao CTG, embaixo de muita chuva, muito barro, foi trabalhado, acho que não foi uma festa mais bonita por causa do tempo, mas onde correu tudo bem, pessoal se esforçando aí, sabendo que nós já tínhamos conhecimentos que nós não ia ter lucro na festa. Mas mesmo assim, para não sujar o nome do município que estava acima de tudo, nós aí, a gente esforçou ao máximo e acho que a festa em si estava muito bonita. De meu interesse, vou apresentar a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador Darley.
Saúdo o presidente da mesa, os demais componentes da mesa, diretor dos trabalhos, os colegas vereadores, em especial, então, ao vice-prefeito Neri Mioso, e aos nossos companheiros de partido, aí, o presidente do Sindicato Pedrinho, o Neri, aí, um grande lutador do Partido dos Trabalhadores, que mais uma vez retorna a esta casa, ao seu Antoninho, que segue também aí nos visitando, e isso nos alegra, porque acredito que está, pelo menos assim, acreditando em nós e gostando aqui do debate. E também aos demais, ao Renato e à senhora que se faz presente, que possam retornar mais vezes aqui, que isso com certeza gratifica a nós que aqui, né, a gente faz a nossa parte. Hoje a gente até tem a matéria aí com só simplesmente ligada, né, ao reajuste salarial, mas eu acredito que tem mesmo aqui pela fala dos colegas, diante da reunião que a gente teve pela manhã, eu acredito sim que tem muito a dizer. E eu até, assim, a gente tinha espaço lá para quem quisesse manifestar, mas entendi que várias coisas podiam ser lá, talvez, distorcida, mas que não era o momento porque não interessava aos funcionários, né? Diante que a gente sabia que o interesse mesmo do funcionário era saber com relação ao reajuste. Mas eu digo assim que, e hoje a gente teve ainda o privilégio de ter a visita do vice-prefeito, e eu acho que hoje o debate que surgiu pela manhã vai de encontro exatamente a isto, vice-prefeito, que a gente não é diferente. Hoje nós temos sofrendo o reflexo que foram ações do passado. E isso demonstra que para nós mudar o futuro, nós temos que começar a mudar. Então, acho que hoje esse debate com relação ao nosso potencial demonstra realmente que se nós queremos que algo aconteça daqui 10 anos, com certeza, se hoje nós não iniciar um processo diferente em Pejuçara, eu tenho certeza que não vou estar mais aqui, mas tenho a certeza absoluta que daqui 10 anos nós vamos estar reclamando, o funcionário vai estar mais defasado ainda, e tudo são reflexos. E o que é pior ainda, isso aqui eu quero condenar a todos os prefeitos que eu participei, porque a gente sabe que cada prefeito que entra no nosso município tem vínculo ou está extremamente ligado ao prefeito que assim está sucedendo. E, infelizmente, nós nunca mostramos para a sociedade a nossa verdadeira realidade. E um exemplo vivo, assim, que eu tenho consciência com relação ao funcionário público, que nós tivemos prefeito aqui que em momento algum se preocuparam com o básico dos funcionários e a gente sabia visivelmente que muitos eram privilegiados. Isso por interesse político, porque carregou a bandeira na campanha eleitoral, porque, enfim, essa foi a realidade de vários anos do nosso município com relação ao funcionalismo. E até se algum vereador, acho que aqui eu estou fazendo demagogia, que se manifeste, até porque eu quero ser o mais justo possível nesse sentido que eu tenho conhecimento da Folha há vários anos que eu participo, e infelizmente nós tivemos, na maioria das vezes, privilégios sim. Tenho certeza que pessoas são merecedoras de ganhar IFG e outras coisas, e até não quero aqui mentir, mas eu sei que teve um tempo que era o IFG era incorporado, né? Então, felizes daqueles que tiveram essa oportunidade de ter um IFG incorporado, que hoje são aposentados com bom salário, mas que a maioria nunca foi vista com bons olhos. E quando aqui o prefeito falou que algumas coisas foram pegadas de susto, um exemplo é o Fundeb. O Fundeb, realmente, este ano aconteceu, mas eu sei que o Fundeb faz mais de 2 anos que se discute. Eu até não quero aqui da data precisa, mas é uma realidade. Eu me lembro que foi com o secretário da minha, na outra gestão de vereador, que já se, no final da gestão, que já se inicia um debate com relação ao Fundeb e foi dado prazo para os municípios isso. E aqui está um exemplo clássico. Eu fui um que lutei aqui desde 2001 pela ampliação da creche municipal. Não quero aqui, porque temos pessoas nos assistindo, que alguém pense que eu quero me promover com isso. Mas eu fui um que lutava e que se percebia que havia uma necessidade de ampliar e a única forma de aumentar o número de alunos era ampliando. E agora nós estamos aí, ó, com a necessidade de aumentar o número de alunos, e nós não temos infraestrutura para dar. E eu acredito que, por pessoas físicas, no caso, por funcionário, nós temos estrutura. E, infelizmente, por não ter um prédio hoje acessível, a gente perde, e perde bastante mesmo. O prefeito falou que perdemos ano passado na ordem de R$400 mil, e é verdade. Mas se não tomarmos atitude, esse ano não vamos perder mais de 400, porque vai cair a receita, então, o percentual é com relação à receita, então, não vamos aumentar, mas poderíamos chegar até R$500 mil ano, tendo em virtude que tem que aumentar o número de alunos. E eu até vou dizer aqui que quando o prefeito conclamou aos funcionários, aos servidores, que seus filhos têm que ir para a escola municipal, eu aqui não quero dizer aonde que eu não tenho filho, aonde que os alunos têm que estudar, mas eu acho que ele teria que dar um exemplo e partir do próprio filho dele, que me parece que estuda no estadual. Então, são coisas assim que a gente tem que começar, mas tem que fazer acontecer. Eu sou dessa luta, não sei, não quero aqui entrar no debate, mas acredito que o próprio filho do prefeito estuda no estadual. Tenha vontade.
Estuda na municipal.
Estuda na municipal?
Ele.
Que bom que a vereadora me alertou. Então, é o filho do Neri, então, né? É isso? Não, não quero assim que seja uma crítica, Neri. Mas eu acho que realmente nós temos que ser espelho para a sociedade. Né? Se nós buscamos uma coisa e queremos, eu acho que parte de nós... Eu fui um aqui que uma vez aqui um vereador... Ele reclamou por causa do IPVA, fez aqui um debate por causa que questão do IPVA, que 50% do IPVA retorna para o município, e tinha vereadores que tinham carro emplacado há mais de 2 anos em outros municípios. Então, eu, naquela época, também já questionei essa questão. Nós temos que ver com bons olhos todas essas questões. São questões que até parece uma besteira a gente está falando aqui, mas é, nós fizemos parte da administração, nós, enquanto Câmara, tem o Executivo. Eu acho que nós temos que começar a tomar atitude. E eu vejo com bons olhos se isso acontecer.
Permita...
Tenha bondade,
só para auxiliar, como foi colocado o filho do vice-prefeito está lá também. Hoje, de tarde, estive conversando com a secretária de Educação, e comentando até uma cobrança minha também. Como tem funcionários aí ganhando CC, né, e tiraram os filhos de lá e passaram para lá. Alguma coisa está mal. Então, uma exigência minha também, que seja feita alguma coisa sobre isso.
Não, eu agradeço a colocação. É simplesmente um comentário assim, né, que faço, porque se há necessidade, e dali um pouco o estadual vai pensar que sou contrário à escola Ana de Furiã, eu admiro as duas escolas, eu acredito assim, que nós temos que melhorar alguma coisa na educação, mas entendo que hoje nós temos duas escolas boas, né, com alguns detalhes, mas acredito que felizmente o cidadão tem ainda essa livre escolha, né, de saber onde colocar seu filho. Só que se é um desafio para a administração, realmente, eu acho até agora, me lembrando aqui, acho que até, não sei se é o filho da secretária também, não, né? Até o próprio filho. Então, são coisas que a gente prega, mas tem que partir de nós isso, né? Eu não entendo assim por que, né, de acontecer isso. E sempre fui um aqui que critiquei quando as escolas... Eu nunca fui favorável a isso, essa separação das escolas e muitas vezes essa divergência... por quem está à frente. Então, eu sou defensor que nós temos que alimentar as duas escolas, temos que apoiar em tudo que for sentido. Só que hoje eu vejo que realmente o município tem necessidade de aumentar o número. Né? E para isso nós temos que ter estrutura. Um exemplo também que eu vi o prefeito falando com relação aos devedores, né, das casas populares e questão que ele disse que é a cultura. E eu também acho sim que a maioria das pessoas tem esse entendimento que dinheiro de prefeitura não se devolve, que é de direito, né? Só que nós também sabemos assim, que teve um tempo assim, que as pessoas, em momento algum, foram, pelo menos, questionadas de por que não pagar, né? E hoje nós temos a tua realidade, entendeu? Hoje quem paga, eu acredito que quem está sendo penalizado hoje é as principais, as administrações do momento. Porque hoje não existe mais você tirar alguém para compadre para se beneficiar da máquina pública. Hoje existe lei para ser cumprida e quem não cumpre é penalizado ainda. Tem mais isso, né, VC? Então, acho assim que são realidades, mas que me surpreende porque nunca ninguém fala, entendeu? Sempre fala daquele momento que nós não temos recurso, que está diminuindo, que a crise está aí, mas que tem muitas coisas que se fosse debater que são reflexo do passado e que nós temos que... E eu aqui, como sou um... Eu posso aqui até me intitular um eterno crítico do prefeito Paulo Zambra, digo aqui na tribuna com toda a franqueza, eu tive até na tarde de hoje acompanhando as contas de 2000. E sempre quando vejo isso pelos números, cada vez me animo mais para falar aqui, porque percebo assim que muitas vezes fiz crítica ao prefeito, e hoje a gente vê aí, e eu gostaria até que os colegas vereadores acompanhassem esse apontamento aí do Tribunal de Contas na sua prestação de contas, que temos aí coisas que aconteceram nisso no ano de 2000, e que tudo é reflexo para nós, porque foi desperdício de recurso público, foram irregularidades que aconteceram, umas talvez por falta de informação, nem até por interesse de auto se beneficiar, mas que tem coisas sim que foram apontadas por pagar valores a maiores, por não cumprir com as coisas e deixar que foram deixadas acontecer, e que hoje são consequências para o reajuste salarial, são consequências para nós investir em infraestrutura em todos os setores, porque além de nós termos na época um prefeito que penalizou, teve várias penalidades e cometido infrações, nós tivemos um prefeito que endividou o município e que infelizmente o Marcos, quando se elegeu, não teve essa hombridade de dizer, que ele muito gosta de dizer essa palavra, mas de mostrar a realidade do nosso município para a sociedade, e que eu acredito que até hoje nós estamos ainda pagando, né, de investir em algumas áreas, de melhorar o salário do funcionário em virtude de atitudes que foram tomadas, talvez autoritárias, talvez por si só, para não comprometer ninguém, mas que acabou se comprometendo a si mesmo. E eu sei que está ali apontado os valores que o mesmo terá que devolver, ou se já devolveu, porque era de 2000, que eu não quero aqui citar números para não comprometer, que não tenho bem certeza. Mas que aquele debate que a gente questionava e que criticava está ali mostrado pelos números e apontamentos de irregularidades acontecidas na época. Também gostaria de parabenizar ao Gustavo, essa equipe do Ronda Gaúcha, né, pela façanha que tiveram, né, de realizar nessa época um rodeio. E eu não participei, mas sabe o Gustavo que eu sempre apoio nessas atividades, mas pelo mau tempo eu não sou um grande apreciador disso, mas quero aqui parabenizar a todos, né, os promotores desse evento e dizer, né, que infelizmente o tempo não ajudou, mas quero aqui agraciá-los pela vontade e empenho de realizá-los. E também eu acho que não podíamos aqui de dizer que amanhã, né, por ser o transcurso do aniversário do nosso município, dizer que mais um ano que se passou e talvez aí com dificuldades, mas que sempre acontece alguma coisa, seja na vida nossa ou na vida das outras pessoas, eu acredito sim que estamos de parabéns pelo nosso município. Também concordo com a vereadora Deja que poderíamos ter criado, motivado e ter feito alguma coisa assim sem agregar muitos custos, mas que também não perde, né, a grandiosidade deste dia, e acredito que todo cidadão pejuçarense deverá sim estar feliz por algo que aconteça em suas vidas. E apesar de tudo, eu acho assim que nós temos um bom município de viver e que podemos nós cada vez, né, tentar melhorar a convivência das pessoas em nosso município. De momento era isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra concedida ao vereador Júlio.
Me dirijo ao presidente Valdecir, aos demais colegas, ao nosso vice-prefeito, às pessoas que nos assistem aí, nos prestigiando. Particularmente, pessoal, sobre os projetos de lei do executivo, do legislativo, sobre a questão desse aumento salarial, né, de 4%, eu gostaria de retratar assim, contar uma historinha rápida que eu conversava com os colegas. Tempos atrás, se nós voltássemos há anos, aí, uns 15, 20 anos, vamos supor, não me recordo quem era o prefeito, os colegas diziam que chegou a ter um prefeito aqui em Pejuçara que, quando chegava no final do ano, me parece, ele dava um aumento salarial, e, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, que me disseram, né, isso faz mais anos então, dobrava o salário do funcionário. É, né, Cobradeja? Que isso acontecia. Mas de lá para cá, o que, que aconteceu com nós, né? É, o progresso, o desenvolvimento, é a situação política também, né, do Brasil, do Rio Grande do Sul, Pejuçara, e as coisas foram ficando cada vez piores, né, setores, como já foi falado para os nossos colegas aqui, e hoje a gente se depara também, também fomos convidados, né, convocados a participar da reunião com o prefeito, e a gente escutou e ficou ouvindo com atenção realmente o que ele queria nos trazer, né, para depois a gente tomar uma opinião realmente formada do que a gente poderia nessa tribuna opinar. Eu vejo assim, ó, a dificuldade que Pejuçara passa, muitos municípios da região também passam, é uma coisa transparente, né? Em termos de piso salarial, realmente a gente também, eu tenho comigo aqui uma agendinha que eu costumo, que nem vocês também, está bem informado de todas essas questões, não só do piso, né, dos funcionários, como dos professores, como dos FGs, como dos CCs, porque eu gosto de ficar informado dessas coisas, né, até para ter oportunidade de poder colaborar, né, trazer sempre algo realmente para a gente poder discutir nessa casa. Chega num limite assim, o que, que a gente vai fazer? Né? Eu sou a favor dos 4%, realmente não atinge aquela necessidade que você precisaria, que os colegas pedem, porque a gente vê, o pessoal está sufocado, né? Está pedindo mais, mas a gente vê que a circunstância realmente como está apresentada, né? Seria uma questão da gente fazer um levante, fazer um encaminhamento diferente. Também sou da opinião de que se rever essa questão, né, do básico dos funcionários, o magistério, até não quis hoje opinar lá de manhã quando levantaram, né, no sentido da minha opinião, o magistério construiu alguma coisa, tem um plano de carreira definido, trabalhado, mas também o magistério tenta se organizar e buscar coisas a mais, pensando também no magistério e pensando no funcionalismo como um todo. Porque o magistério construiu isso aí, né, já, e sempre está tentando colocar coisas novas. Né. A gente mesmo, quando estava em outubro, novembro passado, entrou com uma indicação de um aumento, de uma remuneração dos professores que fazem pós-graduação, me recordo. Né. Claro, na época não foi aceito, porque nem, talvez não teriam recursos para isso, me recordo. Então, muitos colegas cobram da gente também, como os funcionários de escola, né? Nós temos então várias situações e isso nos preocupa, porque essa defasagem realmente não é de agora, a gente concorda, já vem se perpetuando aí de um certo tempo, né? E isso realmente faz com que perca, né? Quem perde realmente é o município também, porque se nós tivéssemos condições de se gastar mais no município, se investir mais, entraria em retorno também para o município. Né? A gente vê que existe essa preocupação, mas a gente tem que procurar, dentro do possível, né, pessoal, cair na realidade. Né? O município, contenção de despesa, água, luz, telefone, carro, tudo que for possível, cada setor tem que se organizar, tem que fazer para reduzir. Né? Estamos com uma folha R$200 e poucos mil, né? 200 e poucos funcionários, não sei exatamente quanto, né? Mas eu digo, isso aí é uma ação coletiva de todos nós, dos funcionários, do legislativo também, temos que nos preocupar cada vez mais com isso, tá? Levar sempre, discutir com a sociedade realmente essas coisas, porque a gente já está aí mais um ano, a gente não pode fugir disso também, né? O ano que vem tem eleição, novamente, né? E a gente tem que, quanto mais viabilizar para as próximas pessoas que assumirem isso, em 4, 8, 12 anos, para dar continuidade ao trabalho. É preocupante realmente, né? Não é uma coisa só de Pejuçara, é uma coisa que muitos municípios têm, só que a gente tem que realmente pensar. Concordo também com os colegas, a gente está vendo que todo mundo está preocupado em cima desta linha da questão da educação. A educação é um ponto de partida, realmente, onde a gente vai conseguir mudar algo e transformar. Né? Posso dizer, o vereador Darley não quis uma parte, mas eu entendi as colocações dele a respeito da escola. Né? As duas escolas perfeitamente, né, são escolas boas de se trabalhar, que o aluno gosta, né, e essa opção realmente que a família tem é a opção do mundo, né, que realmente faz com que eles escolham onde eles querem colocar os seus alunos. Né? Eu tenho a oportunidade de ser professor e trabalhar nas duas, né? Desempenho, tenho a convicção e a certeza que desempenho do melhor possível nas duas escolas, né? Porque a comunidade é uma só, né? Todos nós vivemos aqui, tanto é que a gente pega depois alunos que têm a sua vida desde o prezinho até a oitava série na escola municipal e depois continua os seus estudos aqui no Ângelo, no ensino médio, né? Então, é uma sequência das coisas realmente, né? E agora, claro, as particularidades de cada escola, com a sua realidade, com o seu alunado, com as suas coisas, quem constrói realmente é toda a escola em si. Então, nessa perspectiva que realmente os pais escolhem onde querem colocar os seus filhos. Mas as duas escolas têm competência, têm dinamismo. Conquistamos uma coisa muito importante no ano passado, que foi aquela eleição para diretor da escola municipal. Né, que nunca tinha sido feita, foi uma conquista nossa, isso vem a somar. E voltando ao funcionalismo, realmente, eu acho que a gente tem que discutir isso para longo prazo conseguir essa defasagem que você tem realmente no salário, conseguir combater. Porque é preocupante, né, pessoal? Nós vamos partir de um básico baixo para o funcionalismo e muitos colegas dizem assim, bom, se é tudo igual, se a gente der 10, 15% como exemplo para todos, né, aquele que ganhar, digamos, melhor ou bem, vai ganhar bem mais. E eu vou ficar ainda ganhando abaixo. Então, eu acho que a questão realmente é mexer, né, deixando fora a questão dos professores que têm o seu plano de carreira, é mexer realmente nesse básico do resto do funcionalismo. Aos poucos, de repente, de ano em ano, a gente vai ganhando essas perdas que a gente teve, a gente vai subindo um pouquinho, quando vê, vai recuperando, vai encostando, né, e vamos chegando pertinho daquilo que a gente espera. Que é isso aí, porque isso nos afeta também. Todos os setores, concordo com o que os vereadores colocaram, todos os setores de ânimos estão aí meio sufocados, né? Estão meio oprimidos, mas a gente tem que buscar sempre o melhor. Né? Através dessas dificuldades, a gente tem que procurar buscar alternativas para poder vencer. Né? Eu digo, trabalho coletivo, nós temos, somos o legislativo, temos que todo mundo pensar no bem da comunidade, numa ação coletiva, né? Críticas vão ter sempre, na parte administrativa, né? Vai ter, isso é normal, né? Muitas críticas construtivas que eu vejo que os colegas colocam aqui são importantes, né? Temos hoje o vice-prefeito também, né? Que pode transmitir isso depois também ao nosso prefeito, né? Essas articulações para realmente a gente conseguir contornar. E se realmente as coisas não tem como se der mais que 4%, eu sou a favor, eu vou votar a favor disso aí. Não é o que atende a expectativa de todos, mas seria muito pior, eu vejo, se a gente pedisse para estudar isso, para levar à frente, e o aumento não sairia agora, sairia depois. Eu acho que quem vai ser prejudicado de novo são os funcionários. Né? Volto a dizer. A questão do nosso município, rapidamente, também gostaria de me retratar, né, ao 15 de maio, né? Observava que hoje também o município, me parece que de Condor e Augusto Pestana também estão de aniversário, né? Então, acho que foram municípios que foram, acredito, emancipados na mesma época, né? E nós também, a grandiosidade do nosso município, amanhã com os 41 anos, né? Vejo também, conversava, que a partir dessa crise que agora está se acentuando mais, e a partir de uma análise, digamos, de 30, 60, 90 dias, com a contenção de despesas, a gente vai ter uma noção realmente do que pode melhorar para nós e para a nossa comunidade. Então, vejo também que a gente tem pessoas na comunidade, tem lideranças, que a gente pode promover coisas que não gerem despesas e custos. A gente tem tantas iniciativas aí, né? A gente já citou, através das escolas, através das entidades, através desses clubes, que a gente pode trazer realmente para somar e não precisaria se pensar exclusivamente em gastos. Se a ordem é não gastar e poupar, vamos poupar o máximo, para que se tenha, então, realmente essa consciência que depois vai sobrar. Né? O prefeito nos colocava que o déficit está em quase aproximado de 400 mil, né? Então, isso nos preocupa mais, né? É, mais de 400 mil. Então, isso nos preocupa porque tem que diluir durante o ano, né? Fazer sobrar para poder zerar depois no final, né? Então, são coisas que realmente todos têm que contribuir com a administração, né? Independente do partido político, independente de qualquer coisa, a gente sabe, porque as dificuldades estão aí e a gente tem que lutar para que realmente as coisas, se não é o melhor, mas se encaminhe de uma maneira que se consiga, pelo menos, continuar trabalhando. Um outro assunto que, digamos assim, me traz um pouco de repúdio, pessoal, é esse caso que a Cooperadeja me citou ali, né? Mas é o caso especificamente da Câmara de Vereadores de Sapucaia, que é isso que hoje deu aquela matéria, né? Até eu anotei aqui, né? Dos fantasmas que tinha na Câmara. Vocês já imaginaram se nós, que trabalhamos tudo dentro da legalidade, né? Município pequeno, nós tivéssemos nossos fantasmas por aí, né? Os irmãos, primos, tios, ganhando 5 mil por mês, nem trabalhar, ganhando 1.700 e nem trabalhar. Isso aí dá um repúdio na gente, porque isso é coisa pública, pessoal. Não é brincadeira, né? Quem fiscaliza isso? Quem que agora começou a aparecer? Então, a gente vê, assim como a gente vê também, me desculpe as mulheres aqui, né, presentes, mas a gente está vendo o deputado, aquele Clodovil, né, as ações daquele cara lá, tchê, com uma postura, quantos mil votos fez ele, né? Então, o povo tem que começar a repensar sobre botar pessoas sérias, rapaz, que querem fazer alguma coisa lá, o cara usando aqueles dizeres lá, né, que mulher feia, tal, né? Que mulher trabalha deitada, descansa em pé. Vocês me desculpem, mas, gente, isso aí não tem cabimento, não? Vocês acham até engraçado, mas um cara que se elegeu com 400 e poucos mil votos nesse Brasil e está dentro dos 28% que ganhou de aumento. Assim como os deputados estaduais também estão querendo o seu aumento agora, né? Mesmo com tanta crise, né? Porque eles têm direito, porque os deputados... Então, é um monte de coisa que a gente tem que começar pelo exemplo. E o exemplo deveria começar lá de cima e vir baixando, né? E nós aqui, pobres mortais aqui em Pejuçara, né? Tentando fazer o nosso trabalho honestamente, da melhor maneira, né, presidente? E a gente vendo essas barbaridades aí que realmente a gente não tem ação, a não ser realmente comentar sobre isso aí. São coisas que, quando fica olhando, fica pasmado. Meu Deus, o cara falou isso, né? E cheio de razão, achando que fez uma grande vantagem, né? E a mídia, fazendo o seu papel, claro, mas eu vejo também que a mídia não pode dar muita vadalação a essas coisas. Tem que falar e encerrar. Mostrar para as pessoas o que é o certo, né? E mostrando o outro lado também, para poder as pessoas terem o seu conhecimento e poder opinar realmente sobre esses assuntos. De momento, presidente, é isso, eu lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Marino.
Em primeiro lugar, queria saudar o presidente, o companheiro que faz parte da mesa, vereadores, nosso visitante, e nosso vice-prefeito municipal. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar o apoio àquelas matérias que o prefeito municipal, projeto de lei, hein? Tem o meu apoio, o meu aval. Os funcionários públicos, se fosse da minha boa vontade, eu não dava quatro, dava muito mais, né? Mas temos apoio por lei, né? Isso aí. Vendo a palavra do vereador João, colocando sobre o papo, coisa mais linda que nós vimos no nosso país. Só que mostra as maravilhas do nosso país, mas a pobreza, as favelas não mostram nada. Uma das grandes coisas que nós temos no nosso país, que esconde tudo, né? A grande realidade. Quanta gente passando fome. Agora, porque veio o Papa, é um defensor de São Pedro. A gente é católico, temos que ir levando as coisas, mas a grande realidade é curta e certa, né? A pobreza cada vez mais aumentando. E eu quero ver se não botei boia. Muita boia ainda para esse povão. Esse aí não vai ser o grito hoje para a prefeitura, o governo estadual, federal. Esse vai ser um grito meio encerrado a coisa. Porque não adianta hoje nós ter dinheiro e não ter boia. A grande verdade é isso aí. Há poucos dias atrás eu estava conversando com um cara em Panambi e o cara me colocava umas posições que fiquei... Eu não acreditava isso, mas é a grande realidade. Que não adianta nós ter dinheiro hoje e não ter boia. E vai chegar isso aí, esse ponto. Eu nunca acreditava que os caras comentavam que ia faltar água. Alguém de vocês que estão aí, vocês pensavam isso aí? E estamos aí. A vereadora Deja também colocou sobre os funcionários. Deja, eu acho que é muito válido, né? Acho que é o apoio que nós temos que dar, fazer esse trabalho. Vamos lutar. O vereador Gustavo Ronda Gaúcha, eu não participei, não sou muito disso aí, não gosto, mas foram muito, muito felizes no dia, né, vereador? Vereador Mantovani, acho que colocou uma exposição de colégio, acho que meio válida, vereador. Na minha época, vereador, não tinha poucos colégios, não tinha transporte, era difícil. E hoje em dia é uma mordomia e ainda acha difícil. Eu colocando uma reunião, eu tive uma reunião esse dia na SIM, que eu representei os vereadores. Acho que foi muito válida. Como eu estou colocando as coisas aí na Colonial, vários que estão vendendo dentro de Pejussara, tem mais gente que vem de fora. Então nós estamos colocando, acho que bem provável, bem logo, vai ser uma fiscalização da SIM, vai funcionar. Nós vamos ter que mudar um estatuto sobre um aumento da taxa. Mas nós estamos, a reunião não foi bem porque faltavam os membros que não podem participar junto. Mas eu acho que é grande valia essa reunião. Hein? Eu acho que é bem aproveitável. E não, acho que não é um vereador, acho que na minha ideia, tinha que comparecer mais vereador, não só. Era isso a minha parte, presidente.
Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Marino para poder manifestar na tribuna. Saudação ao vereador Marino, qualidade de presidente da mesa, vereador Francilino, secretário, demais colegas. Saudação especial hoje ao nosso vice-prefeito Neri, que nos prestigia, veio trazer algumas explicações para nós e continua assistindo a nossa sessão. Satisfação tê-lo aqui. Também ao Pedrinho, presidente do Sindicato dos Municipários, e aos demais assistentes nesta noite. Com relação, então, à pauta, hoje nós temos os projetos do reajuste que foi tratado, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, e não teria como deixar de comentar, então, a questão da reunião que foi feita hoje, convocação esta que o prefeito nos fez, na semana passada, isso eu também fiquei sabendo dessa reunião na sexta-feira à tarde, quando foi comunicado também aos demais vereadores, ao mesmo tempo eu fui convidado. Realmente, nós tivemos reunido segunda-feira e o prefeito já havia nos passado praticamente o que ele quis repassar aos municipários hoje. A situação do município é esta. Em função da queda da arrecadação, em função do novo índice de retorno dos impostos para o nosso município, e também a questão do, talvez até justificar o índice que seria dado de reajuste aos mesmos. Em relação à situação do município, eu digo aqui, sem medo de, até na presença do vice-prefeito, que já desde o ano passado, porque o índice do retorno do ICMS não veio agora, nesse mês ou mês passado, já é, já é conhecido até do ano passado. Eu dizia para o prefeito desde o ano passado que algumas medidas deveriam ser tomadas, porque para não entrar neste ano já sofrendo as consequências de uma redução da arrecadação. Talvez alguma coisa tenha sido feita, mas não surtiu o efeito necessário. Agora eu estava fazendo uma conta rápida ali, senão ele apresentou dados com déficit de R$400 mil. Hoje nós estamos no mês, encerrando o mês de maio, talvez até o final do mês de maio esses números aumentem até. Mas pegando esse valor de R$400 mil, nós temos mais 7 meses até o final do ano para botar as contas em dia. E nesse mês nós temos que ter um superávit mensal de em torno de R$60 mil só para cobrir esses R$400 mil que hoje estão em aberto. Então nós estamos trabalhando com déficit mensal, nós vamos ter que ter um superávit para cobrir esses R$400 mil e arrecadar ou ter dinheiro para cobrir a folha 13ª, que também é um valor que tem que ter planejamento para chegar no mês de dezembro em condições de cumprir. Porque senão as consequências em relação aos gastos a pagar, e também a própria inadimplência, os próprios fornecedores acabarão não mais fornecendo para a prefeitura em função da inadimplência. Agora, essa é uma coisa que hoje nós chegamos num ponto que medidas devem ser tomadas e que provavelmente afetarão os serviços públicos. Porque com mais esse reajuste da folha, que eu acredito que dê em torno de 4%, em torno de uns R$10 mil a mais por mês que vão onerar os cofres públicos. Com mais esses valores que devem ser pagos, algumas medidas vão ter que ser cortadas de gastos. Não só medidas, como o prefeito colocou hoje, solicitando o apoio de todos para redução de gastos, mas medidas mais concretas, eu considero que sejam necessárias. E isso provavelmente venha a atingir alguns serviços públicos que são prestados pelo Poder Executivo, seja no setor de obras, seja no setor de saúde, de educação, alguma coisa pode ser que acabe deixando ser feito por parte dos órgãos competentes. E também quando a gente colocou a questão dos 4%, já havia colocado aqui na tribuna semana passada, que era o valor que o prefeito havia anunciado, não é aquilo que se pensava que, ou que se gostaria que de ser reajustado. Até porque nós votamos aqui e todos os vereadores tiveram a oportunidade de analisar o orçamento para 2007. Dentro do orçamento existia uma previsão até de se chegar a um reajuste de 6%. Mas, infelizmente, em função da situação, o que foi possível de ser dado é os 4%. Eu vejo assim que talvez até os vereadores que fazem parte do funcionalismo, o presidente dos municipários, o Neri também, a esposa do Pedrinho, que também são funcionários, talvez se a gente pleiteasse um valor a mais, hoje, diante do que foi exposto, eu me preocupei até. Porque tem, assim como foi comentado bastante, até mesmo a questão do vamos citar, por exemplo, dos operadores, que além do seu salário normal, eles têm um adicional por horas trabalhadas, né? No momento que a prefeitura entra em dificuldades, que algumas coisas vão ter que ser cortadas, também existe essa preocupação, que eles também possivelmente terão uma diminuição em seus salários. Porque se tu diminui as obras, diminui o processo, como está sendo trabalhado agora, eles, em função de ganharem por horas trabalhadas, vão estar trabalhando menos e vai diminuir até seu próprio salário. Não foi comentado isso hoje, mas me chamou a atenção quando foi levantado esse assunto. Mas é uma situação que eu vejo que, quando foi citado lá por, até a questão da administração, questão do planejamento, tem fatores que hoje agravaram a situação. Porém, quando você tem uma crise, você trabalha dentro de uma nova realidade, você trabalha dentro de uma nova situação. Se os tempos continuassem bons, de vacas gordas, talvez algumas medidas que hoje se fazem necessárias, não, ninguém ia atrás de tomar isso aí, porque a coisa estava andando e algum dia ia estourar de novo. Então, o lado bom, que se possa dizer assim, desta crise financeira, é que nós vamos nos adaptarmos a ela, e quando possivelmente houver um retorno no aumento novamente da arrecadação, até em função do que o prefeito colocou na formação do índice, podemos estar trabalhando com uma realidade onde vai sobrar dinheiro para investimentos sem precisar buscar depender só de emendas parlamentares ou alguma migalha do governo do estado, porque nós vamos trabalhar, adaptar a nossa realidade, nossos gastos a um valor X de retorno de arrecadação. E aumentando esse valor, vai ser o contrário que está acontecendo hoje, um aumento na arrecadação e procurar manter esses gastos como estão hoje, vai haver uma sobra para investimentos em outras áreas. Até mesmo para recompor essas perdas que o funcionalismo tanto cobra.
Pois não, velho. Vereador Valdecir, assim, por isso que eu colocava, eu acho interessante, a partir deste começo, de contenção de despesas, periodicamente agora vai ter uma análise até da Câmara de saber realmente como é que está, porque você coloca muito bem que vai ter que sobrar 60 mil, digamos, cada mês para ter o déficit ao final. Então, com esses cortes dessas coisas que seriam a mais, digamos assim, a Câmara, nos outros meses, vai ter uma possibilidade até de ver como está o trabalho que está sendo desenvolvido, porque é de necessidade e tem que cortar gastos, só para contribuir.
Obrigado, vereador. Então, mais ou menos era isso que eu queria colocar. É um novo período até dentro da administração que vai se iniciar a partir de agora. O vice-prefeito está sabendo, conhece a realidade. E nós, como legisladores, temos a obrigação de acompanhar, temos a obrigação de colaborar naquilo que está ao nosso alcance e também naquilo que a vereadora colocou sobre os gastos públicos. Nós temos também a obrigação de informar a nossa comunidade, nossos eleitores, do que está se passando e mostrar como está sendo usado o dinheiro público. Só alguns esclarecimentos. Então, o vereador citou a questão da CI, que gostaria que tivesse mais vereadores, mas como foi um convite da própria CI, solicitando a indicação de um membro da Câmara, então não tinha como nós, podemos até conversar com eles, mas era um convite da própria CI. Quanto à calçada da escola, o vereador citou, eu estive vendo aquilo lá e cobrei até por parte da Secretaria de Educação, e eles me disseram que têm mantido contato com a empreiteira, essa que construiu a obra, que eles estiveram ali olhando, fizeram um levantamento, e não apareceram mais, até a última informação que eu tive. Inclusive, foram feitas algumas ligações e nem o telefone não estavam atendendo. Então, não tenho, para a próxima semana eu posso trazer alguns dados, que hoje não tenho mais informação.
Me permite, pois não, só para auxiliar, hoje quando eu estive conversando com a secretária, também foi comentado isso aí, eu, no meu ponto de vista, culpado de tudo isso, é o Moacir. Faltou fiscalização, dinheiro público. E nós, como nós passamos uma parte da Câmara também, é um direito nosso cobrar. E a secretária passou que a partir da quarta-feira, ela falou em cimento, mais alguma coisa que ela vai repassar da secretaria mesmo, para o colégio.
Só que se existe essa obrigação, talvez, foi como eu conversei também, da própria escola refazer a calçada. Só que se tu fizer isso, depois para tu reaver o dinheiro que foi pago para ele só via judicial, em um processo longo e talvez nem tenha condições de receber. Mas eu acho que judicialmente, até por uma questão de valorização do gasto do dinheiro público que foi empregado, deve ser cobrado judicialmente dessa empresa também. Com relação também alguns comentários sobre esse episódio que surgiu hoje na imprensa da Câmara de Vereadores de Sapucaia, realmente me chamou muita atenção e foi motivo de piada durante a cidade. Várias pessoas me pediram quantos fantasmas nós tínhamos na nossa Câmara, quantos cargos cada vereador tinha empregado, quantos parentes tinha. Esse é a imagem que é feita dos políticos hoje. A imagem que tantos legisladores ou também da área do Poder Executivo, de nível municipal, estadual, federal, que está se fazendo. E a culpa não é do povo que não entende, a culpa é dos próprios políticos que criam essas situações e o povo generaliza.
Me permite?
Pois não, vereador.
Quando o senhor disse que a culpa é dos próprios políticos, eu discordo. Eu acho que a culpa é do povo. Que, conhecendo a história de cada candidato, ainda o elege. Porque quem não conhece, quando vocês falaram aqui anteriormente, aí na questão do Clodovil? Quem não conhecia aquela criatura lá? Mas é a questão cultural. É a questão cultural. Vai-se pela mídia, vai-se pela propaganda e vota-se na figura decorativa e não na ética de cada cidadão.
Mas aí eu questiono se não existe já uma cultura do povo, no sentido daquilo que eu coloquei, de já que não tem já que ninguém presta, então vai tu mesmo. Então, naquilo, o Clodovil aparece como uma novidade. Não, esse vai ser o bom. E lá foi ele, né? Não, mas eu cito essa questão dos vereadores até porque me chamou a atenção nos valores, né? O município de Sapucaia do Sul, mais conhecido por causa do zoológico lá, né? Agora, não que seja um município de expressão, de um poder aquisitivo alto, mas como um chefe de gabinete, que era a esposa do presidente da Câmara, recebendo um valor de mais de 5 mil reais. Pelo amor de Deus, então, não citar os valores, mas quanto é que ganha esse presidente, de repente? Se até esses dias houve reajuste, o presidente Lula, o salário dele, acho que era de 9 mil, 12 mil, não sei, comparando a responsabilidade de ser presidente da República para ser presidente da Câmara de Vereadores de Sapucaia, eu acredito que se o chefe de gabinete dele recebe mais de 5 mil, o presidente deve estar recebendo quase 10 mil reais. Então, essas distorções que existem no setor público, que muitas vezes, além de envergonhar e de sujar a própria imagem, de generalizar os políticos, ela afasta muitas pessoas, pessoas sérias, pessoas corretas, que muitas vezes são convidadas a participar da política e se sentem retraídas, até porque não gostaram desse meio em qual poderiam estar colaborando com a comunidade. Então fica aqui nossa, por parte da nossa Câmara, então acho que fica um repúdio até por questão de nós aqui procuramos trabalhar, até comparando com câmaras vizinhas aqui, nós procuramos economizar, repassar os valores, até antecipar, como foi feito semana passada, para colaborar com o hospital, e gastamos o mínimo necessário pela manutenção da Câmara, e até mesmo os valores que a gente recebe aqui, muitas vezes somos criticados, mas é muita coisa volta em prol da própria comunidade. Então, só para também não deixar passar em branco esse episódio. Com relação ao rodeio também, né, vereador Gustavo, infelizmente eu estive lá sábado à tarde, estive olhando, ontem à tarde também fui, mas é de elogiar a persistência e a dedicação, tanto de quem estava disputando, que estavam laçando até quase as 18 horas, estavam ainda disputando o título, os troféus da cidade de Pelissara, E a própria equipe, né, vereador, que trabalhou durante esses 3 dias, tanto do piquete como do CTG, se dedicaram tanto na cozinha, elaborando o almoço ontem, no baile sábado, e cuidando do gado, principalmente, que é um serviço, ontem na chuva lá o pessoal lidando. Então tem que haver nosso reconhecimento, nossos parabéns, que mesmo não sendo um rodeio como até mesmo vocês esperavam, mas engrandeceu o município, levou o nome do município pela organização do mesmo. E não poderia deixar de comentar também, amanhã, 15 de maio, né, se comemora os 41 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. Por mais que, em função da situação, nós não temos uma programação alusiva a essa data, podemos citar, então, a questão do rodeio, que foi feito nesse final de semana. Também, no próximo domingo, a gente tem que valorizar a iniciativa também, dentro das dificuldades que está se passando no município, a edição deste ano da Gincana da Colônia também, é um evento que pode movimentar a nossa cidade. Os vereadores, com certeza, no domingo se farão presentes, prestigiando. Mas eu gostaria de citar, então, não só sobre as programações, comemoração, mas, enfim, sobre o que eu penso do nosso município. Eu tenho, assim, hoje nós discutimos bastante a situação financeira, a crise por que passa a prefeitura, mas nós temos que ver o lado positivo das coisas também. Eu, particularmente, eu tenho um orgulho de morar aqui em Perussara, de ter nascido aqui, independente do que se vive hoje ou do que cada um desenvolve sua atividade. Nós temos aqui a saúde de qualidade. Se você sair daqui, eu tive já a oportunidade, por questões de família até, de ver como tu é tratado em outros municípios. Nós temos aqui... A questão da educação foi comentada, até uma certa disputa entre os dois colégios, mas eu não vejo por esse lado. Eu acho que cada um procura oferecer o melhor para atrair os alunos. Até porque, se você fizer um levantamento entre os professores, de uma escola ou outra, a maioria dos professores faz parte das duas escolas. Então, o nível das duas escolas é muito bom para o nosso município, por escolha. O aluno que estuda aqui está sendo bem atendido, não necessita sair do município para ter uma boa formação. Nós temos uma ligação asfáltica aqui, tanto para Cruz Alta como para Panambi. É um ponto de tanto para ensino, para comércio, para assim, para trabalhar também. Várias pessoas vêm trabalhar aqui. Tem pessoas daqui que trabalham fora. Então, eu digo assim que é um lugar bom de morar. Questão da violência. Tem coisas que devem ser tratadas, devem ser coisas... Mas isso eu diria assim, quem diz que vai sair daquele Pejuçara para morar em outro lugar, porque aqui é muito violento, ou que quer mais segurança, está enganado, que dificilmente encontrará em outro lugar a tranquilidade que você tem, o convívio das pessoas, a amizade que você tem aqui. Tu passa na rua, tu cumprimenta as pessoas, tu conversa com pessoas que moram em outras cidades, que tu vive numa casa, num prédio, e não conhece ninguém que é teu vizinho. Tu nunca conversou com teu vizinho aqui, todo mundo praticamente se conhece, todo mundo com os problemas normais que o ser humano tem de convivência, mas na maior parte é uma convivência pacífica. Então, muitas vezes a gente critica, a gente levanta todos os pontos ruins, e poucas vezes a gente para pensar e para reconhecer o quanto de bom que nós temos aqui. O que falta é o que o vice-prefeito até colocou para nós antes, até mesmo nesse diagnóstico que nós temos que entregar. Mas é a questão do desenvolvimento municipal. É a geração de emprego, é a geração de renda, que é um problema de todos os municípios, até mesmo de porte maior, mas nós aqui porque nós sentimos realmente essa necessidade. Nós, como vereadores, soubemos, a população vem, nos procura, várias pessoas vêm nos pedir para nós auxiliar para conseguir um emprego, porque a situação está difícil. Então, esse é um dos pontos que eu considero negativos. É uma coisa a longo prazo, mas também a gente tem que exaltar algumas coisas que estão surgindo. Eu mesmo não tinha reparado nisso como ponto positivo, mas a diretora do jornal ali veio ali, nós estávamos conversando antes da sessão, e ela me disse que notou umas diferenças para o SAR. Eu fiquei de umas... foi que comentamos até em relação à SARF, né, que eu falava que a maior parte do dinheiro gerado pela SARF, ela não vai circular no comércio, vai ficar entre os bancos e cooperativas e para pagamento de débitos. Mas ela, talvez ela fazia tempo que não vinha aqui, andando pela cidade, ela viu que o posto lá, o posto Ergonato, reabriu as portas, está funcionando. Lá em frente ao São Luís também abriu uma loja de roupas, uma livraria, acho que é do lado lá também. Então, ela mesma, andando pela cidade, viu esses pontos que muitas vezes nós não paramos para ver, que não é grande coisa, mas são as pequenas coisas que possam dar resultado. Pode gerar renda, pode gerar emprego. Onde gerar um emprego a mais numa empresa genuinamente pejussarense, e nós também temos que nos orgulhar desses atos. Então, acho que estamos todos nós, que somos pejussarenses, que gostamos do nosso município, de parabéns por mais um aniversário. Presidente, era essas minhas colocações, eu devolvo a palavra. Não havendo mais inscritos no grande expediente, nós entramos no intervalo para prepararmos as matérias que irão em votação. Matérias que irão em votação na noite de hoje.
Parecer número 0907. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1224 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1224, de 14 de maio de 2007, que fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores municipais e do Magistério Público Municipal. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2007. Vereador José Fausto Tolfo, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereadora Darley Mantovani, que está escrito vereadora, relatora.
Parecer número 0907 da Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. No momento das manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável permanecer, começar, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 0907. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1224 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto Lei número 1224, de 14 de maio de 2007, que fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores municipais e do Magistério Público Municipal. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora substituindo o vereador Edésio Luiz Foleto.
Parecer número 0907 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1224, de 14 de maio de 2007. Fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal.
Projeto de lei número 1224, em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 0907. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 101, 102 e 103 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 101, de 14 de maio de 2007, que fixa os novos valores do subsídio dos vereadores, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de lei número 102, de 14 de maio de 2007, que fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. E projeto de lei número 103, de 14 de maio de 2007, que fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora, substituindo o vereador Edésio Luiz Foleto.
Só uma retificação aqui. Nesse parecer aqui, se o outro parecer for 0907, esse parecer é o 1007. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Também. Então, parecer número 1007 em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 1007. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 101, 102 e 103 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 101, de 14 de maio de 2007, que fixa os novos valores do subsídio dos vereadores, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Projeto de lei número 102, de 14 de maio de 2007, que fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. E projeto de lei número 103, de 14 de maio de 2007, que fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais. Salas das Sessões, em 14 de maio de 2007. Vereador José Fausto Tolvo, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, relator.
Parecer número 1007 da Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 101, de 14 de maio de 2007. Fixa os novos valores do subsídio dos vereadores, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais.
Projeto de lei do Legislativo número 101, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 102, de 14 de maio de 2007. Fixa os novos valores dos subsídios dos secretários municipais em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais.
Projeto de lei número 102 do Legislativo em discussão. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aliás, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 103, de 14 de maio de 2007. Fixa os novos valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito, em conformidade com a reposição anual concedida a todos os servidores municipais.
Projeto de lei do Legislativo número 103, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, eu convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais. Cedo a palavra à vereadora Dejanir.
Cumprimentar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a todos os presentes. Uso desse espaço só para colocar de começar a lutar o debate e o diálogo. Acho tão importante quando os vereadores participam e aqui se desencadeia as discussões. Acho que todos crescem com isso. Queria parabenizar também o Gustavo aí pela iniciativa dele, né? Que ele sempre defende não só o Mancha Verde como esporte, mas também defende, né, as tradições gaúchas aí com o piquete de laçadores deles, né? E eu acho que o que essa gurizada tem feito aí, né, tem marcado, né, o município, porque se dispõe a trabalhar meio que sozinhos aí, né? Leve lá os nossos parabéns pela essa juventude que eu vejo assim, que na maioria não gostam dessa atividade, e vocês têm esse viés, eu acho bem importante. Também queria dizer como foi importante a participação da Câmara na festividade das mães e o reconhecimento das mães em ter sido levado lá a mensagem e o mimo de flores. Também queria dizer que o prefeito hoje pela manhã pedia assim, alternativas, e que se nós, enquanto funcionários, enquanto Câmara, tivesse algumas alternativas que fossem colocadas, né? E ele estaria aberto às discussões. E ele fala das perdas no ICMS, mas não fala no que ele ganha, né? O que o município recebe no fundo da participação dos municípios, que ficou bem maior, né, esse ano.
E a gente nota, assim, na discussão, no debate, de que ser prefeito hoje parece que não motiva muito, né? Estar no executivo hoje, estar na administração, pelas falas hoje de quem está no poder, não motiva. Não agracia nenhum de nós com o desejo de querer chegar lá um dia, né? Mas que, na verdade, não é o que a gente sente. Mesmo passando por as dificuldades que se passa no município, na crise, na luta, tem muita gente sonhando e já se investindo nessa caminhada aí rumo à prefeitura. Acho que isso é salutar. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos para se manifestar nas explicações pessoais, antes de nós encerrarmos a sessão, então, só alguns lembretes e convites. Chegou agora, em último momento, então, um convite para a missa em homenagem ao município, no próximo sábado, às 18 horas. Também, o senhor Antônio me passou aos interessados, convite para uma reunião amanhã à noite, aqui no Salão Nobre da Prefeitura, às 19 horas, para tratar sobre os programas Juntos para Competir do SEBRAE, especialmente sobre em relação à área da apicultura, onde terá uma consultora do SEBRAE explicando sobre o programa, bem como a própria parte dos apicultores, onde vai ser começar a discutir a construção da Casa do Mel. Então, é uma iniciativa por parte do Santo Antônio, que é apicultor, onde está sendo convidado todos os apicultores do município, e ele externou o convite, então, aos nós vereadores. Uma iniciativa, então, convite da Câmara, da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e a Associação Comercial. Também reforçar que eu falei a respeito da gincana da colônia, então, domingo, dentro das festividades do aniversário do município. A presença dos vereadores vai ser importante. E também, então, nas colocações que o vice-prefeito nos trouxe hoje, então, que cada um faça o seu diagnóstico, então, apontando as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças em relação à infraestrutura e poder público. Para que segunda-feira, então, gostaria da colaboração de todos os vereadores, às 18h30, nós discutirmos esses aspectos e elaborarmos um documento em conjunto, apontando as prioridades, ou como queiram, os levantamentos que foram feitos para serem encaminhados ao Comude. Então, gostaria que todos estivessem às 18h30 para nós fazermos essa reunião anterior à sessão. Não havendo mais, então, assuntos a serem tratados na sessão de hoje, agradeço mais uma vez a presença dos colegas, agradeço a presença dos nossos assistentes na noite de hoje, que se sintam à vontade sempre que houver disposição, que a Câmara está sempre aberta a recebê-los. Conto com a presença de todos, então, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Está encerrada esta 11ª sessão ordinária de 2007.